Até tentou ser carteiro, mas nada feito. Pedro Saavedra é todo feito para o teatro. Além de ator, tem muitas outras profissões ligadas ao teatro, à voz e à escrita. É encenador e dramaturgo, locutor e dublador, cronista e guionista, bloguista e animador de rádio, programador e diretor artístico. Escreveu e encenou espetáculos em Portugal, Espanha, Itália e Eslovénia. A sua dramaturgia é inspirada na ficção histórica e na construção de personagens biográficas. Foi colaborador de serviços educativos, professor em várias escolas, é autor do texto e encenador de A República Alexandrina. É a quarta criação da companhia que fundou e dirige O Fim do Teatro, que está em cena desta quinta até ao fim do mês no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, mesmo ali, às portas de Lisboa. Olá, Pedro, e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Olá, João.
Este é um autor de um podcast para outro autor de podcast, mas no fim os ouvintes vão votar.
É, já podemos ser amigos.
Já podemos treinar as eleições.
É isso.
Eu estou fascinado com o primeiro, com três ou quatro pormenores, mas vou começar a entrevista pelo fim. Vou falar da República Alexandrina, porque não sabemos muito bem o tempo que vamos ter e por isso vou.
Boa, boa.
Mas antes, tu foste andaste numa escola que eu acho que para mim é o nome mais poético de uma escola secundária possível. Escola Secundária das Mães d'Água. Isto é lindo.
É, era para se ter chamado Padre Himalaia. Não sei se te lembras, houve uma altura em que as escolas foram obrigadas pelo Ministério da Educação a terem que ter um nome e eu acompanhei esse processo facto existe uma série de Mães d'Água naquela zona e acabou por ser a mais votada e ficou assim bonito e poético.
Um nome lindo e poético. Pronto, como a tua vida toda, aliás, tu trabalhaste em vários projetos internacionais, foste ator, por exemplo, numa produção da Montas Necrosios da École des Maîtres, isto é só para dizer, para quem não fala espanhol, isto é chinês. Eu sei que tu tiveste coisas na companhia de argentinas, na cena subterrânea. Porque a Eslovénia, que é um facto importante na tua vida?
A Eslovénia é o meu Shangri-La, o meu paraíso perdido, não sei. A
Eslovénia, como é que foste lá parar?
Muito fácil, eu estava num projeto em Madrid e conheci um cenógrafo que era a única pessoa que na altura me ouvia e de repente criámos uma empatia tão grande que toda a gente nos odiava nesse projeto e ele disse-me, pá, tens que vir ter comigo e já que te odeiam aqui, se calhar a fazer as coisas comigo vai ser melhor. E fui lá já três vezes de férias e também a trabalhar.
Também, claro.
Sim. É um sítio muito interessante porque eles não estão muito para perder tempo com definições entre teatro, dança, artes plásticas, misturam aquilo tudo e isso, é um prazer.
Essa síntese, muito giro. Há outra pormenor que eu quero falar da tua carreira, o facto de seres professor de expressão dramática, que foste durante 5 anos, e o facto de teres muita coisa de projetos de teatro juvenil, da Oficina da Criança, foste formador da AFID, Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente.
É verdade.
Isto é uma área muito
Só não
muito
trabalhei
curiosa.
Com séniores, faltou-me essa experiência. Sim, eu acho que o simples processo de tentar explicar a alguém que não tem a mesma paixão que tu tens do teatro, de que maneira é que pode usar isso na sua vida, porque o teatro é uma coisa que todos podemos usar e que todos devemos até usar e dar aulas a crianças, dar aulas a pessoas com necessidades especiais, dar aulas a pessoas mais interessadas, outras que estavam obrigadas, ensinou-me imenso sobre a importância que temos que ter no teatro para comunicar com essas pessoas.
É muito importante essa função inclusiva do teatro, e em todas as idades, porque é uma coisa que desde pequeno se deve. Eu lembro que fiquei fascinado por ir o Rui Mendes, faz-te conta, ao meu colégio, de ter umas sessões.
Imagina. Ele foi meu professor, eu estive a tremer o dia todo na primeira aula que tive com ele, porque me lembrava do Duarte e Companhia.
Exato.
E já fez do meu pai também, que foi uma experiência também curiosa na família Ventura.
Mas nisso, é isso que eu ia dizer. Tu tiveste vários participaste em várias novelas, várias séries, vários filmes portugueses. A família Ventura, tu continuas a dar, quer dizer, continuas a ser o Jorge Ventura por todo lado.
Não.
Mas agora durante as eleições,
não, de maneira nenhuma. Eu acho que fiquei mais conhecido por fazer o Mário Soares no filme sobre a Senuda, da Patrícia Sequeira, que eu próprio fiquei espantado pela minha semelhança física com aquele senhor e com aquilo que fizemos.
É incrível, isso é um bom trabalho de caracterização também.
E de cabelo, sobretudo, deixei-o crescer e não o cortei durante imenso tempo e depois me meteram uns canudos e foi... E os fatos, aquela coisa. E foi giro porque eu estive mesmo nos Passos Perdidos, a famosa cena em que a Senu lhe diz que ele deixou de ser amigo dela e fizemos isso mesmo na Assembleia da República, que foi mesmo espetacular.
Foi filmada in loco no sítio onde tudo aconteceu.
Eu tenho inclusivamente fotografias que depois não saíram cá para fora do Mário Soares e do Sá Carneiro a darem passou-bens entre mim e o Almendra, portanto fizemos essa brincadeira.
Também estás na Netflix, atenção, não é qualquer pessoa, estás no documentário da Média.
Também foste ver isso? Tu estiveste a pesquisar imensas coisas. Sim, isso foi, foi muito bem passado, até porque os ingleses que lá estavam queriam mesmo falar mal da PJ portuguesa e os atores portugueses tiveram um bocadinho a fazer um mutim sobre isso, porque para os ingleses a PJ era uma coisa estranhíssima, anacrónica, com telefones muito antigos e pessoas gritavam imenso. E conseguimos fazer ali uma coisa que até acho que mostrou aos ingleses que os atores portugueses conseguiam levar a sério aquilo.
Muito importante, foi muito bom. Além de teres entrado, pronto, em novelas como O Beijo do Escorpião, o Conta-me Como Foi, o Vila Faia, muitos anúncios também fizeste, estiveste em todo lado. Depois foste programador do projeto PT Blue Station, portanto é uma na estação de metro da Baixa Chiado. Foi uma coisa que juntou 600 eventos com 200 parceiros. Tu foste um deles.
Sim, aquilo era um projeto.
Asseguraste
de...
a programação cultural durante um mês inteiro?
Eu trabalhava para termos programação cultural. Portanto, eu fazia uma espécie de direção artística em conjunto com o Miguel Bica e trabalhávamos para a PT, ainda não era Altice. Foi muito polémico na altura porque a PT comprou o naming da estação. Até houve uma tentativa da EDP também fazer isso com a linha vermelha, se não me engano. Okay. Fomos ameaçados por sindicatos, sindicalistas. Foi estranho, mas, uhum. mas serviu-me muito de perceber que de facto tu consegues fazer cultura em qualquer parte com as condições mais estranhas, até porque o metro tem um ruído particular, um cheiro particular. Verdade. E durante 3 anos
um
eu vivi nesse
particular, não é? E um público.
Sim, mas sabes que o estranho é que as pessoas, quando recebem qualquer coisa agradável, devolvem algo agradável. Por isso, mesmo a dar chupas-chupas, manjericos ou o Herman José a fazer um concerto no meio de uma estação de metro, foram coisas que me marcaram muito pela positiva mesmo.
Muito bem, também. És meu colega na rádio, tens um programa de entrevistas chamado Maus Exemplos. Não vou dizer porque é concorrência, não vou dizer sequer que é Rádio Radar, no 97.8. É curioso que nós somos 98.7, portanto, se as pessoas se enganarem, se houver um lapso de língua, aqui não é, aqui é lapso digital, é, a pessoa engana-se a pôr a sintonia e aterra nesta telefonia maravilhosa onde tu estás neste momento. Tens este programa com o Rui Miguel, onde faz entrevistas a quem já falhou. Só espero que esta entrevista corra bem ou vou ser um dos próximos convidados.
Eu estou a sentir também um karma pelas coisas que tu me estás a dizer, que são só maus exemplos de coisas que eu fiz na vida e que depois acabaram por não levar a lado nenhum, mas fizeram-me aprender imenso, portanto os falhanços são realmente coisas importantes.
Claro que sim, claro.
Sim, isso é um programa fantástico. Eu e o Rui Miguel temos tentado descobrir pessoas que falem de coisas em que falharam e que tornem isso uma coisa natural. Acho que somos um povo que parece que tem muito embaraço do falhanço profissional, amoroso.
Lidar com a frustração é tão importante.
Sim, nós vivemos num mundo em que há becos sem saída e para chegarmos a algum lado temos que experimentar vários caminhos.
E já agora aproveito, eu não devia fazer isto e sei que vai ser a minha última entrevista, vou ser despedido depois disso, mas sextas à uma, repete aos domingos às 9 e em podcast em Radar Lisboa.
Obrigado,
não devia dizer
isto
no Observador,
João.
Mas pronto, ficou aqui este abraço, este convidado.
Obrigado.
Antes de falar da tua profissão, tiveste outras, tu quiseste ser carteiro.
É o meu grande falhanço. Sabes quando vais fazer um curso de teatro, começas-te a dar com pessoas mais velhas do que tu, que te começam a dizer, pá, tu tens que ter um plano B, que é uma das coisas que eu acho que as políticas culturais em Portugal deviam de uma vez por todas resolver, que é, as pessoas que trabalham na cultura são profissionais da cultura, aliás.
Exatamente.
O estatuto profissional, aliás, eu não estou neste momento a assistir uma reunião de discussão do estatuto profissional, uhum. porque estou aqui contigo.
Há discussão agora, exatamente.
Há finalmente, há uma ideia de que nós não temos que fazer disto um hobby, mas de facto, no meu início,
finalmente.
Isso era muito comum e a nossa preocupação era sempre descobrir qualquer coisa que não fosse casar com alguém rico, não é? Porque isso é mais difícil e que nos pagasse as contas enquanto fazíamos teatro. E tentei ser carteiro e não fui escolhido. Eu fiz os testes, criticaram-me por eu ter brinco e lá está, eu nem para carteiro tenho jeito.
Não é impressionante, mas eu acho que chumbaste.
Mas fui lá. Mas...
chumbaste alguma coisa. Não,
era imenso, era muito difícil, tinhas que fazer raízes quadradas, era um exame de equivalência ou não. Aliás, eu acho que os carteiros...
Enviaste para o Eiras uma encomenda que era para São João da Madeira ou assim, não?
Não, nem sequer me deram essa oportunidade. Há um filme fantástico do Jacques Tati e da minha aldeia. Festa na Aldeia, desculpem, que eles estão a ver os filmes dos carteiros na América, que são super-heróis que mandam coisas de aviões, e eu acho que os carteiros em Portugal devem ser assim, porque eu, de facto, não, eu nem sequer passei à nova fase, portanto por ali fiquei.
Também tentaste o IKEA, o Blockbuster, uma série
tentei
de coisas.
Tentei tudo, nunca consegui.
Foste
eu já tentei fazer tudo, mas acabo sempre por fazer isto desde os meus 16 anos, que é escrever peças de teatro e tentar produzi-las.
Tu és assim, e estás ligado, és criador, e és artista, e és ator, desde um espetáculo que foste obrigado a fazer no secundário.
É verdade, é verdade. Havia uma viagem para ir a Paris e das duas uma, ou eu ia vender rifas para a Rua Augusta para angariar dinheiro, exatamente, ou me propunha no café concerto da altura a fazer qualquer coisa. Foi giro, fiz isso com a Carla Chambel, portanto foi um momento interessante. Duas pessoas que acabaram por seguir essa vida e foi estranho porque eu nunca tinha experimentado sequer estar num palco. Fizemos aquilo e no fim, aliás, acho que isso foi um pronúncio da minha carreira artística, ninguém aplaudiu. Estava tudo muito sério e depois é que eu reparei que havia pessoas a chorar. E no fim a crítica mais comum era: epá, eu não percebi nada, mas adorei o que tu fizeste.
Foi, e diz que é uma coisa que foi muito contemporânea, sem palavras.
Era. Porque na altura nós tínhamos visto um espetáculo do fabuloso Teatro Meridional, Qui fa chiama noi qui, que foi o primeiro espetáculo que eles fizeram, que eu fui ver ainda, o Mário Viegas era vivo ali no Chiado, no São Luís, e ficámos impressionadíssimos porque eu era à brava contra texto.
E hoje
e agora escrevo e obrigo os atores a decorarem.
Mas de repente percebeste nessa altura que ali é que estavas confortável, era a tua praia,
sim,
era o que tu querias fazer.
Sim, eu acho que estava muito confuso, como é natural estar-se confuso aos 15, 16 anos.
Estavas mais virado até para as ciências.
Sim, eu fiz até ao fim, no secundário era em ciências que eu estava, e mas fiz prova da frição em matemática, tive uma péssima nota.
Percebeste que o que tu gostas é de contar histórias.
Eu gosto de personagens e gosto se calhar de uma visão romântica da ciência. Na altura havia um filme muito fixe que era o Paraíso Perdido, se não me engano, em que o Sean Connery faz um investigador que está à procura da cura do cancro, algures na Amazónia.
Na Amazónia, exatamente.
E tem um rabo de cavalo. Eu queria ser o Sean Connery, eu queria interpretar aquela personagem. Acho que esse momento me fez perceber que não, o Pedro não ia decorar fórmulas matemáticas para o resto da vida.
Exato. Ou saber as raízes quadradas.
Não, mas também estaria hoje a concorrer a tentativas de subsídios e de apoio, como se faz na arte e na ciência.
Profissão artista, insatisfação constante. Tu
sim,
já dizes que isto já é uma coisa que já vem do paleolítico, como gostas de dizer.
Sim.
Sabe, os gajos pintaram as cavernas.
Estavam completamente insatisfeitos.
E depois alguém dizia, olha lá, a gente vai ali caçar o mamute, se queres partilhar.
E houve um que ficou, um ou uma que ficaram a pensar que se cuspissem para a mão ficava lá marcada para a eternidade. Eu acho que das coisas mais extraordinárias da humanidade é mesmo a invenção da arte. E sempre me fascinou tentar pensar o que é que existe dentro de nós que nos faz exprimir criativamente o nosso pensamento. A arte é isso. E seja a escrever, seja a pintar, seja a ter um programa de rádio, João Paulo, eu acho que nós estamos sempre nessa procura. E isso é uma coisa que a única coisa que eu acho que realmente nos falta num país ocidental e evoluído como o nosso, é mesmo tornarmos isso uma profissão digna e paga e não apenas um ato telúrico e lírico, como foi o Camões, que depois ficou numa vala comum quando ele morreu.
Como tu, sem um olho. Como tu uma vez disseste, um dos dilemas do percurso artístico é que mais tarde ou mais cedo vais ter de mostrar aos outros o que andas a fazer. Uhum. E tens de aceitar que eles não vão gostar nada e que assim tu vais continuar a gostar. E vais pensar, olha, temos pena.
Tu, é assim, eu faço, aliás, a idade permite-me isso, já tenho 45 anos, portanto já posso pensar que eu sou como sou e há pessoas que gostam do que eu faço, pessoas que sentem o que eu faço, pessoas que não. Isso não inviabiliza um caminho. Eu acho, mais uma vez, e falando de arte e não de comércio ou de entretenimento, uhum, eu não vendo bilhetes, portanto não vivo disso. Eu tenho o privilégio de poder concorrer a financiamentos que me permitem estar a pensar, a investigar e a propor questões e hipóteses sobre esse pensamento. Uhum. Isso é um luxo do ponto de vista financeiro, mas é um privilégio do ponto de vista humano. Portanto, acho que faço o que faço e a partir daí as pessoas terão a sua interpretação livre, incluindo não gostarem ou não entenderem ou não quererem gostar.
Pedro, o que dá trabalho, dizes tu, não é escrever um texto, mas revê-lo. É verdade?
É,
porque escrever sai-te rápido e é muito mais ou menos impulso?
Geralmente sim, geralmente há uma fase de investigação em que eu vou apontando as ideias. Geralmente há uma intenção, antes de tudo há uma intenção.
O que é que nasce primeiro? É o tema?
O que nasce primeiro é a sensação, no caso da República Alexandrina, é esta sensação de ameaça permanente que nós vivemos. As notícias que nos chegam são sempre más. Nós sentimos que a nossa sociedade está a ser colocada em risco, não sabemos pelo bem ou pelo mal, uhum, e isso vai-te provocando uma intenção. A partir daí tentas descobrir um mecanismo que funcione num espaço mais isolado, com o mínimo de pessoas possível,
okay,
e depois a partir daí eles começam a falar uns com os outros. Rever porquê? Porque às vezes há incoerência, porque eu gosto de usar muito factos históricos, isso implica eu ir verificar, uhum, se isso é verdade ou não, não é? Se eu quiser mencionar uma peça de roupa do século XVIII, não aceito cor. E isso implica que a revisão demora muito tempo. A revisão pode demorar um mês só nesse processo. E também a dar a um grupo de leitores que eu tenho particular, que são pessoas amigas.
São os teus consultores.
Algumas de várias áreas e que me vão dizendo okay. Não entendi nada disto, isto não percebi, isto acho interessante, isto está mais confuso.
Exatamente.
Ou tens erros de ortografia horríveis, como escrever sótão sem acento no O, por exemplo.
Vou citar-te. Um bom texto de teatro não precisa de um bom encenador. Esse é o meu desafio. O que é cruel, visto que depois eu vou ter que ensiná-lo.
No meu caso, sim. No meu caso,
seremos sempre destruídos pela sensação de não sermos grandes o suficiente. Eu acho que neste teatro foste grande. Mas já lá vamos. Deve-se dizer fazer teatro?
Há tantas teorias sobre isso, João. Eu acho que todas elas são viáveis.
Não vais falar do fazer
isso
amor,
isso é como
não?
Fazer amor, exato. Uma vez tive sim, um professor claro. De religião e moral nessa escola que mencionaste que me dizia que o amor não se fazia, o amor acontecia. Usemos os verbos que quisermos. Eu sinto que faço teatro no sentido em que é construtivo. Portanto, há um processo de construção que começa geralmente pelas fundações e termina no telhado.
Exato, uma coisa que não existe e depois tu constróis. Exatamente.
Eu não, um grupo enorme de pessoas.
Exatamente.
Eu às vezes a contabilizar o número enorme de pessoas que trabalham comigo e que aceitam trazer a sua criatividade. A sua criatividade, a sua técnica, o seu saber é extraordinário. O teatro é uma arte coletiva. Portanto, nesse sentido, fazer teatro soa-me bem. Acho que é só por isso. É pelo bem, não é pelo mal.
O fim do teatro, cá está. Foi criado em 25 de junho de 2019. Foi criado antes da pandemia. Isto é o AP. Agora já vais falar tudo em AP.
Foi. É uma história curiosa, se quiseres, contem muito rapidamente. Eu estava a trabalhar num projeto chamado Gerador, onde eu fazia a programação de um festival. Aliás, foi a última coisa que fiz. E, de repente, por vários motivos, programei-me a mim mesmo. Motivos financeiros, motivos de calendário, motivos de logística. E quando estava a ver aquilo que eu tinha produzido, aquilo que eu tinha criado, apercebi-me da dor enorme que existia dentro de mim. Fiquei com uma dor nas costas terrível, de tensão, fartei-me de chorar e percebi que estava errado na minha vida e que estava a tentar um caminho que não era claramente o meu caminho. E esse caminho era um bocadinho questionar para que é que eu estou a fazer as coisas e qual é o fim do teatro.
Uma catarse.
Sim,
curioso.
Sim.
Porque, exato, cá está, o fim do teatro aqui, o fim não é o acabar, mas é a finalidade, é o propósito.
Sim.
Qual é o fim de tu ires amanhã visitar aquelas...
Sim.
É engraçado, mas eu quando eu, a primeira vez que ouvi o fim do teatro, pensei, olha, isto é desilusão.
É provocador,
total,
é provocador.
Exatamente, é delicioso.
É provocador porque o teatro está sempre a dizer que está a acabar. Aliás, o teatro, as artes todas estão sempre a chegar.
Está sempre
vezes...
em crise. Está sempre
sim,
em crise.
Vais ler coisas dos gregos e já havia crises.
É uma arte estranha, não é? Porque sempre foi considerada pelas pessoas que o fazem como uma arte em crise.
Sim.
E tu o dizes, eu questiono-me se a energia que despendemos a criticar a nossa arte sim. não seria mais bem empregue se a criá-la. O que para sim. mim implica pensar sobre a sua finalidade. E por isso é o fim do teatro que é uma ideia.
Finalidade
é uma ideia
no sentido de como é que tu transmites uma ideia ao ser humano que está sentado ou que está em movimento, depende do espetáculo, a assistir àquela ideia. O que é que as pessoas conseguem assistir? Repara, nós vivemos num mundo onde o nível de atenção ronda aqui os 20 segundos. Pronto, tu fazes qualquer coisa de uma hora e meia, tu tens que criar de alguma forma interesse nas pessoas, por mais complexa seja a ideia, como é que tu visualmente, como exatamente. É que tu sonoramente provocas essas emoções? O cinema tem feito muito isso, aliás, as evoluções sonoras nos últimos filmes demonstram muito isso. Como é que mantens a atenção exatamente. Do espectador e que se desligue, que não pode ir ao telemóvel para ver não sei o quê?
Tudo é importante, são triggers, são gatilhos para estar.
Mas atento. É um trabalho delicioso, porque isso é um trabalho de observação.
Falaste,
e que não tem nada a ver com a formação das pessoas.
Falaste na questão do telemóvel, é muito, muito importante. Uma vez, a propósito do fim, o propósito do teatro, tu disseste, olha, é obrigar-nos a pensar. É o propósito da arte. Uma arte não faz questionar a realidade que habitamos, não serve para nada. O luxo que é a pessoa poder desligar do mundo, falaste nisto, tu próprio falaste nisso nessa altura, desligar do mundo e estar ali sem telemóvel, e tu dizes, é quase religioso, é como um padre na missa a pedir-te, agora desliga os pensamentos pecaminosos.
Sim, é uma oração que tu fazes e que falas.
Aqui estás 95 minutos, mas tu contas uma história e isso é extraordinário. Há muitos teatros hoje em dia, contemporâneos, que não contam histórias.
Mas
Pedro.
As pessoas gostam de histórias, João.
Claro, por isso
eu cada
é que
vez
eu
mais encontro miúdos, repara, as séries, há bocado falaste da sim. Netflix, podíamos falar da HBO, do
exatamente,
qualquer.
Exatamente.
Há imensas séries a serem feitas de ficção histórica e a maioria dos espectadores andam na casa dos 20. Portanto, não é verdade que as pessoas não estão disponíveis para uma narrativa. Eu digo que eu faço teatro
claro
de texto, de palavra, acredito
desde
nisso.
Sempre, claro que sim.
Agora, acredito também que tu, para contares uma história, por exemplo, a história escrita, e falaste há bocado de revisão e eu vou-te falar da adaptação, o texto que eu escrevi, eu depois faço um guião.
Okay.
Porque são linguagens diferentes.
Pois são, mas guião para uma série, para televisão, para
não.
Um cinema?
Aquilo que tu foste ver no ensaio é a partir de um guião, não é do texto literário. O texto literário que eu escrevo, discurso direto e indireto junto, como se fosse um conto, eu adapto.
Okay.
Porque são linguagens diferentes. Porque uma coisa é tu estás sozinho a ler,
claro,
que é desagradável estares a ler em formato guião, o Zé diz isto, a Maria diz aquilo.
Exatamente.
E depois fazes isso. E fazes isso também em colaboração com tudo aquilo que te trazem. Ou seja, se eu estou a receber uma roupa que me leva para um sítio, aliás, vim agora do ensaio, estávamos a fazer as luzes, e ainda alterei coisas. Porque o importante é tu comunicares com quem lá estiver sentado, que é uma pessoa que não lê o texto, não me conhece de lado nenhum e não tem nenhuma obrigação sequer de ter interesse. Portanto, se sentou ali, eu tenho que a agradar, tenho. Eu tenho que chegar à cabeça dessa pessoa.
Para ela, exatamente.
Não vou conseguir sempre, como é óbvio, mas tenho que ter o melhor produto possível.
Um desafio. Se fosse ministro da Cultura, neste momento.
Isso é reticências que disseste.
É mesmo.
Se fosse ministro.
E ponto de interrogação.
Não pode ser ministra, tem que ser mesmo ministro.
Tanto faz.
Fluido. Eu acho que há imensas coisas na cultura que...
Sei lá, uma medida ou duas importantes. Olha, eu acho que era muito importante irem por aqui ou fazer isto que nunca se fez, ou reforçarem isto que fizeram mal ou não fizeram ou quase não fizeram.
Eu acho que não é só na cultura, eu acho que se deve ouvir
cultura,
os setores.
Porque, muito bem, mas aliás vai impactar
muitos
setores. Mas
espera, se calhar eu vou dizer ao contrário. Se deve escutar, porque não é a mesma coisa que ouvir, porque eu acho que nos últimos anos os governos que temos tido ouviram o setor. Okay. Escutar o setor é outra coisa. Há de facto uma série de deliberações que vão sendo tomadas do ponto de vista político, parece que é um bocadinho para calar as pessoas. E o setor tem uma opinião, ou seja, ninguém melhor do que pessoas que fazem teatro para falar com um arquiteto sobre como é que se constrói um teatro ou como é que se constrói um plano de financiamento. Agora, o meio também é um bocadinho tramado, porque há tantos artistas para tão poucos contabilistas, gestores de projeto, por aí fora, que por vezes é difícil. Portanto, eu acho que qualquer pelouro de político... ouvir, escutar o setor e ouvir de facto o que é fundamental. Porque vou-te só dar uma medida que já que me estás a pedir. Nós nunca tivemos, tanto como hoje, tantos e tão bons artistas com formação, não são sequer pessoas que acordaram de manhã e disseram que tinham jeito para isto. Sim. E nunca houve tão poucos espaços para poderem angariar projetos que inclusivamente às vezes são financiados pelo Estado, mas não têm nenhuma relação com os próprios espaços do Estado. Ou seja...
Quando dizes espaços, é teatros mesmo?
Estou a falar de teatros, estou a falar de acolhimento para ensaio,
físicos.
Há pouquíssimas câmaras investem pouquíssimo nisso. Ou seja, onde é que tu trabalhas? Tu às vezes tens um financiamento, já me aconteceu, é a segunda vez que me acontece, e descobris um sítio onde apresentar, parece um desafio, uma missão dificílima. Há uma tentativa de resolver isso, sempre a rede de cineteatros do país, sempre a tentativa dos programadores. Há passos nesse sentido.
Sim.
Falta é muitas das vezes uma coisa que é tramada, que é a combinação, que é um plano. Falta um plano.
Uma estratégia.
Sim, e uma estratégia que toda a gente saiba com que jogo é que está a fazer. Okay. Porque imagina, tu de repente estás a concorrer a um financiamento, tens esse financiamento e depois...
Mas isso,
só consegues apresentá-lo três vezes.
Pedro, isso por exemplo podia estar a cargo, por exemplo, desse Jornal das Artes ou assim, uma entidade dessas?
Eu acho que devia estar a cargo do maior número possível de pessoas e não do menor número possível de pessoas.
Okay.
Portanto, um
colégio de decisores, de entidades...
Sim, como os diretores artísticos, os programadores dos espaços que por vezes se eternizam com as mesmas opções.
Simple, Pedro, uma coisa muito complicada nunca vai levantar voo.
Achas?
Acho.
Eu gosto de coisas complicadas. Eu gosto, por exemplo, de concursos públicos para lugares de decisão e gosto de mandatos limitados.
Mas tem que havê-los. Quando não há é que é mais complicado. O património
Mas porquê
só
é que não há? Mas porquê é que não há?
Porque não há dinheiro para...
Claro que há. Falta é por vezes a vontade. E repara, o meio também é um meio pequeno.
Vontade política, é
o meio também é um meio pequeno. Não vamos agradar a todos.
Claro.
E sim, há uma luta muito grande por territórios, porque as pessoas sentem que estão a fazer um projeto que já existe, devia ser continuado. Os que estão a começar sentem que não há apoio ao início. Quer dizer, não saímos disto.
Pois.
E muitas das vezes também nós saímos do processo de decisão. Vou-te dizer, das coisas mais horríveis que deve haver na vida é alguém convidar para ser júri da DG Artes. Porque
Sim.
será horroroso tu estares perante a decisão se este grupo de pessoas vai ter trabalho, vai ganhar dinheiro e vai fazer a sua ideia durante três anos.
E vais mandar aqueles para a fome e os outros... É assim.
Agora,
é complicado.
Não é de resolução fácil, mas eu acho que o setor nunca teve tanta representação coletiva. Há muito mais gente sindicalizada. Há estruturas neste momento, como é a plateia, por exemplo, que nós fazemos parte, que é representante de uma série de estruturas e vão a reuniões no Ministério da Cultura, são ouvidos e depois as decisões que vêm cá para fora, por vezes, são um bocadinho fora da realidade.
Ok. Vamos falar, porque a qualquer momento isto pode acabar. República Alexandrina, 20 a 30 de janeiro, no Centro Cultural de Malaposta, ali em Olival Basto, quinta a sábado, às 8h30, domingo às 4h30. Depois, em fevereiro, vai estar no Auditório Municipal António Silva, no Cacém, de quinta a sábado, às 9. Muito bem. O texto e encenação é tua, tens uma equipa que te apoia e que te faz muito bem. A interpretação, já agora digo, a Alice Ruiz, o Gonçalo Botelho, a Ivone Fernando Jesus, o Mário Redondo, o Pedro Batista e o Rogério Jacques, que faz de judeu extraordinariamente bem. É uma reflexão sobre esta história cíclica, a ascensão dos totalitarismos. Lá tens o Mar Redondo a fazer de nazi extraordinariamente bem, que nazi que não é, mas é. É a quarta criação do fim do teatro, então, da vossa companhia. Uhum. E falando um bocadinho da sinopse, isto passa-se numa sociedade recreativa, chamada exatamente República Alexandrina, que faz 100 anos, a presidente é uma mulher pela primeira vez, portanto aqui tu dás vários recados, tens também um travesti, tens a mulher que é presidente, vais pondo estas questões atuais, vais e metestes lá quase todas. Falta um animal em palco.
Também há uma cena no fim com animais. Eu não meti lá nada, são basicamente reflexos do mundo. Eu acho uhum. que felizmente vivemos num mundo plural, onde as coisas são plurais, claro, e inclusivamente os problemas começaram a ser muito mais difíceis de explicar e muito mais até de solucionar. Felizmente vivemos numa sociedade onde não nos dizem o que é que temos que pensar. O que isto tem, e que é uma analogia óbvia ao momento que vivemos de organização social do nosso próprio país, uhum. é esta brincadeira de um sítio anacrónico que está a tentar comemorar 100 anos e que não aparece ninguém, não recebe também as visitas dos dignatários políticos nem os representantes da cidade.
Ninguém apareceu, os convites foram enviados,
elas não desistem e vão para a rua buscar pessoas para tentarem comemorar.
Isso é muito bíblico, que vão à rua e convidem para o vosso jantar, não é?
Mas esse é o nosso trabalho, João. Temos que ir um a um, temos que os puxar para esta causa da arte e da reflexão. E sobretudo passar às pessoas, porque depois aquilo obviamente se complica. Estavas a falar do famoso comandante Bel Varga, que é o comandante do Exército de Libertação Cultural.
É impressionante.
Que é qualquer coisa.
Exército de Libertação Cultural é extraordinário.
É um grande defensor da cultura.
Viva,
aliás,
a cultura, diz ele, viva a liberdade, está no manifesto.
Mas
viva
a extrema-direita, os totalitarismos de extrema-direita defendem imensa cultura. Claro.
Sim, olha,
são grandes defensores.
E outra
estetas,
que me fez lembrar o Monuments Man, quando abrem o mapa e onde é que os museus e galerias estão a esconder obras de arte,
também
e que os nazis
isso.
querem aquilo tudo.
Porque depois existe um quadro fantástico, para mim é uma das grandes analogias do amor e da guerra, essas duas componentes da nossa espécie, que é
um quadro muito central nesta
família
peça.
A família de Dário diante de Alexandre, do Paulo Veronese, que é um quadro que está em Inglaterra.
National Gallery, em Londres.
Exatamente. E que nos permite um bocadinho pensar o que é que já nos roubaram, porque nós inclusivamente usamos música que não se ouve, há uma rapariga que fuma um cigarro que não acende, o espetáculo está cheio de um sinal. Eu só quero uma coisa, as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que geralmente os totalitarismos começam a acontecer antes de nós darmos por eles. E esse para mim é o meu maior medo, que eu estou a partilhar com as pessoas que me rodeiam, com esta equipa maravilhosa e com quem nos for ver e quem quiser conversar sobre isto, que é aquele que é o meu maior medo. Há coisas que têm acontecido nos últimos anos.
Achas que surrepticiamente vai entrando, como a extrema-direita na Europa e estes populismos estão a nascer?
Os Simpsons tinham feito uma brincadeira a gozar com o Donald Trump de exatamente. Ser presidente dos Estados Unidos, e nós vimos o Donald Trump
depois...
ser eleito.
Foi um dos chutes que tu apanhaste depois do Brexit, depois de vários.
Portanto, eu acho que há um dia que vamos acordar de manhã, e falavas dos nazis, isso aconteceu na Alemanha, o Hitler foi eleito de uma forma um bocado estúpida, mas foi de facto eleito. Estamos a falar até de sociedades bastante evoluídas do ponto de vista da literacia, dessas coisas todas, e aconteceu.
Exatamente.
Portanto, quem diz que não
é um
pode acontecer aqui?
Então o teu teatro é um bocadinho reflexo disso, é um bocadinho, se calhar, reflexo do teu medo para alertar-nos e o público em geral, ouçam, isto é uma coisa possível. Estamos a brincar, estamos a exagerar, estamos a caricaturar, mas é bom que isto vá entrando, porque eu saí de lá a pensar nisso.
Eu acho que até neste momento que temos das legislativas, os debates têm-nos provado isso. Há temas que eu sempre achei que seriam proibitivos numa sociedade decente como a portuguesa e que de repente se conseguiram colocar na agenda política dos maiores partidos.
Incrível.
Portanto, é possível.
A questão das sociedades recreativas é outro. Cá está, tu tens 50 temas naquele teatro, naquela peça, naqueles 95 minutos, somos bombardeados com... Eu gostei imenso, mas tem realmente tema atrás de tema. Ficámos aqui até às 11, mas não podemos, porque tens que ir fazer o teu podcast, é muito mais importante.
Mas descansar,
as sociedades
João,
recreativas estão a extinguir-se, já tiveram os seus dias, é uma coisa que está a acabar ou não?
Infelizmente, eu nos outros projetos que estive antes, ainda tentámos trabalhar com os amigos do Minho, trabalhámos ainda com várias, e as pessoas deixaram deixaram de se encontrar para jogar às cartas, as pessoas deixaram de se encontrar para discutir política, as pessoas deixaram de se encontrar para discutir teatro. Eu acho que há um perigo real de vivermos este Second Life estranhíssimo, meta, não sei o quê, metaverso, não é? Que está a levar as pessoas, inclusivamente, para esse regime totalitarista.
Multiverso também.
E sim, ainda mais. E eu acho que essas sociedades são sítios maravilhosos. Claro que ainda existem, ainda há pessoas que fazem e que existem essas sociedades criativas, mas as que eu acompanhei em Lisboa, e sobretudo devido à turistificação de Lisboa, e terminaram com elas essa vida dos bairros em que as pessoas se conheciam e que sabiam que havia um sítio onde se podiam encontrar. Eu hoje no meu bairro, vivo nos Anjos, se eu pensar onde é que eu posso ir para ver os meus vizinhos, é pá, só se for no átrio das escadas.
Exatamente, olha, aqueles parques, eventualmente, às vezes há alguns parques onde se reúnem as pessoas. É engraçado neste manifesto que depois é espalhado pelo teatro, no fim da tua peça, viva a cultura, viva a liberdade, viva o exército, há lá no meio diz, move-nos os direitos do povo, mas há limites, eu adorei isto.
Ah, eles dizem-nos sempre isso, que é como aquela velha ideia de tu podes fazer o que tu quiseres, desde que seja na tua casa.
Exato.
E eu sou contra isso.
Adoro as crianças, deixe ser os filhos dos outros.
Sim, eu sou contra isso. A pessoa deve fazer aquilo que quer e deve ser como é, à frente de todos os outros. Isso sim é a liberdade.
Gostei muito quando este barão Bel Varga, este Mário Redondo, tem um papel extraordinário.
Ele é muito bom. É?
Muito bom. Quando ele, no fim, depois assume aquela encenação e aquilo tudo fica uma babel tremenda. É extraordinário. Aquilo faz pensar imenso. Pensei, cá está cada um, isto é o cubo da definição da liberdade, mas cá está, ninguém se entende aqui, isto não está a passar mensagem nenhuma, é impressionante. Tu usas sempre estas realidades cruzadas nas tuas peças, o que é muito curioso. Falámos desta, portanto esta vai estar até dia de 20 a 30, estreia quinta-feira, vai estar até dia 30, aqui na Centro Cultural Malaposta. Tiveste outras também, tiveste, por exemplo, outra peça tua de há 2 anos, os Princípios do Novo Homem, onde aqui falava de um teu antepassado, o Miguel... Miguel de Cervantes Saavedra.
Não sei se é meu antepassado, aliás, depois de tudo o que li, cheguei à conclusão que ele nem sequer tinha esse nome, isso foi uma alcunha que lhe deram.
Mas é uma coisa muito curiosa. Na sério? É uma alcunha?
Sim,
eu achava que era do nome.
Não, há uma das teorias, depois acabei por falar com uma pessoa que percebia disso mais do que
pois
eu.
Pois este inventor, no fundo, do romance europeu e
que fez agora anos, se não me engano.
Ele, sim, mas já não celebrou, acho eu.
Não.
Bom, ele esteve cá e viveu 3 anos em Portugal, aliás, como o próprio Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, estamos a falar em 1580. Antes de escrever o Dom Quixote, uma Lisboa multicultural, como tu falas. E graças a este teatro e a esta peça que tu escreveste, a tua segunda criação no fim do teatro, tiveste com outro homem extraordinário, este é o Alice Hipógrafo, que nos largou há uns anos, infelizmente, tanta falta faz, o José Luís Charmente de Matos. Tiveste na Confeitaria Nacional, também é um sítio emblemático de Lisboa, ali na Praça da Figueira, a falar com este homem sobre Lisboa, e ele próprio agradeceu-te até às lágrimas, comoveu-te. A questão, que bem, eu senti-me recuar 500 anos em Lisboa com o teatro que você escreveu. Isto deve ser o maior elogio que podias ter recebido.
Foi porque eu tinha conseguido o contacto dele através de um amigo que partilhamos, o Mário Queiro, da ESAD, das Caldas da Rainha, e que me disse que tens que ir falar com este tipo e ele tem que falar contigo, e ele é que escolheu o sítio, não fui eu, mas fiquei contente. E de facto... A ideia que nós temos muitas das vezes que a história é como nos contaram é muito desinteressante. E o extraordinário que ele me fez perceber foi as camadas enormes que existem em momentos históricos que nós só temos um relato muito direto do acontecimento. E a própria construção de Lisboa e toda a relação que tem com os cristãos novos, com os judeus, com uma série de cultos proto-cristãos, que nessa altura, com a presença do Cervantes aqui, aliás o Cervantes esteve aqui porque o neto do rei de Portugal, que foi o Filipe I, não é? Que ele nem sequer teve que ocupar
era
nada,
o neto do Manuel,
que falava português, e que esteve
que falava
aqui.
Português, o Dom
sim,
Filipe?
Sim.
Foi
sim.
O Filipe I?
Porque a mãe dele falava português.
Sim, claro.
Aliás, ele mudou a forma de se vestir. O grande problema do Filipe foi sempre depois ter ido para o Escorial, que aquilo é realmente um sítio onde as pessoas começam a ser muito totalitárias na sua religião. E é de facto um momento extraordinário, porque o Cervantes tem um texto que descreve Lisboa e sobretudo as mulheres de Lisboa, que é no último texto dele, que é os trabalhos de Pérsiles e Sigismunda, acho que estou a dizer bem, onde descreve, porque eles estão perdidos numas ilhas e vêm a Lisboa. E ele descreve Lisboa como a cidade mais fascinante do mundo. E isso revelava também a presença presença altura, que ele teve aqui, porque ele esteve aqui a fazer uma coisa que os artistas ainda hoje fazem,
a
que
casa
é pedir,
subsídio.
É pedir uma mercê. Sim, 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 nós ainda fazemos.
O que é que o programa...
que nunca conseguiu, sabes? Que ele depois era inspetor das finanças, ele acabou inspetor das finanças na Andaluzia, sim.
O que é que aqui na sala, Fernando Pessoa também era, como também tinha uma profissão super.
Carlos Paredes, mais recente.
O que é que o panorama cultural do século XVI de Lisboa era a capital do Império e era, havia escravos de todas as cores e pessoas de todos os feitios e Lisboa era o centro do mundo naquele tempo, a grande capital. O que é que o panorama cultural dessa altura nos pode ensinar hoje?
As pessoas aceitavam a diferença.
Tolerância?
Sim,
tolerância?
Sim, sim. As pessoas aceitavam a diferença. Ser negro em Lisboa nessa altura não significava ser escravo.
Exatamente. Aliás, há um quadro famoso.
Sim, da Rua Nova dos Mercadores.
Exatamente,
sim.
Onde tem um cavaleiro de Santiago.
Havia sobretudo uma ideia marítima, um bocadinho, se calhar, como nós depois começámos a ver nos holandeses nos dois séculos seguintes, que tinha muito mais a ver com comércio do que com imperialismo e colonialismo, que são, no fundo, as fases que tivemos na nossa expansão marítima. E o que era extraordinário era o número de línguas enormes que se falava. O Passo da Ribeira era um sítio extraordinário. Aliás, o Dom Manuel tinha uma panca por laranjas, que não se chamavam laranjas, chamavam-se mandarinas, que tinham vindo da China, e ele servia laranjas a toda a gente. E havia outra coisa giríssima que as pessoas gostavam, que era, no fim, eles todos acabavam os banquetes com água do Ganges.
Ah.
Era exótico, mas como era um rio pagão, a seguir serviam água do Rio Jordão. Isto está escrito. Portanto, vê o luxo que existia aqui em trazer essa água.
Última pergunta para 5 segundos. O que é que falta ao teatro? Mais colaboração? Mais trocar ideias? Mais... Tal as pessoas sentarem-se, como tu dizias?
Falta camaradagem.
Há muita rivalidade?
Não há muita rivalidade. Eu acho que nós vivemos num sistema em que a rivalidade tem que existir, porque temos todos que lutar por um pouco de espaço.
Mas e falta a camaradagem?
Sim, a camaradagem de irmos ver o trabalho dos outros, de percebermos que as pessoas têm maneiras de pensar diferentes das nossas, não são nossos inimigos.
Há o medo de perder o nosso pequenino território.
Há.
E não devia haver.
E o medo também de não passar para o futuro aquilo que queremos.
Tu já tens, é verdade, tens um planeamento fictício, tens coisas planeadas até 2029?
Mais.
Vais voltar para então dizer essas coisas?
Combinado.
Com calma. Hoje chegamos ao fim. Tu trabalhas em rádio também, sabes que isto é assim mesmo, o tempo voa. Resta-me agradecer-te muito, Pedro Saavedra. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado,
aqui ao Observador.
Obrigado.
Fica aqui o convite então a quem nos ouve, de quinta, dia 20 até ao fim do mês. Não perca a República Alexandrina, no Centro Cultural da Mala Posta, ali em Olival Basto, bem às portas de Lisboa. Quinta, sexta e sábado às 8h30, domingo às 4h30. Pedro, break a leg, corra tudo bem como desejas, mais projetos venham. Vou sempre apoiar o fim do teatro, porque sou contra o fim do teatro. Podes pôr as maiúsculas onde quiseres.
Boa, boa, boa.
Muito obrigado, Pedro.
Obrigado,
e até
obrigado. Até à próxima. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.